a quantidade de dados gerados, atualmente exige a adoção de ferramentas que simplifiquem, que garantam a coerência e a fiabilidade da informação prestada e que sejam uma mais-valia para a gestão das empresas. Concordamos totalmente que seja assegurada a proporcionalidade dessa informação que deve ser transmitida à autoridade tributária no âmbito das obrigações fiscais e que seja assim preservada a confidencialidade dos dados que assim o exijam. Por isso mesmo, a concretização do decreto-lei que garante o cumprimento destes objetivos foram consultados previamente diversas entidades, entre as quais já aqui referida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, cujas conclusões foram incorporadas no documento final. A solução encontrada de encriptação de dados presente no ficheiro SAFT e tendo sido identificados aqueles que são de menor relevância, que são desproporcionais e até como sendo informação sensível para o próprio segredo do negócio, vem dar cumprimento aos objetivos primordiais de permitir a simplificação, a fiabilização da informação e, ao mesmo tempo, a proteção dos contribuintes. E sem custos adicionais, uma vez que este processo é totalmente gratuito, sendo os encargos suportados pelo Estado. E para os casos em que sejam necessárias a aquisição de bens ou serviços por parte das empresas, foi criado no Orçamento de Estado para 2021 um benefício fiscal que visa apoiar de forma extraordinária as despesas incorridas. Os projetos hoje apresentados baseiam-se em algumas referências de pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma das quais sobre a encriptação dos dados na origem por parte do contribuinte. Estão os proponentes a colocar em causa a não descaracterização dos campos por parte do contribuinte de uma forma deliberada? É o mesmo que dizer que não confiam nas nossas empresas quanto ao seu dever de proteção de dados pessoais. Por último, referir que lhes falta uma citação do último parecer emitido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, tendo sido referido que o mecanismo de descaracterização adotado se afigura, e passo a citar, adequado à finalidade visada de garantir que da submissão do ficheiro SAFT relativo à contabilidade não resulte um impacto desnecessário e excessivo na vida privada das pessoas. Não restam assim dúvidas quanto à conformidade do decreto-lei com o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e com as regras adequadas à proteção dos dados pessoais dos contribuintes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Primeiro? Não. Então é a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS. Faça favor. Mas não era essa a ordem que a mesa tinha indicado.
Eu estou só a fazer esta cortesia porque o projeto mais antigo é do PCP, portanto acho que devem ser eles a ter a última palavra.
Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito brevemente, eu gostava só de deixar aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, e que eu acho que podem levar a que alguns senhores deputados até mudem o seu sentido de voto viabilizando os projetos que aqui estão. Primeiro, o SAFT já é obrigatório, não é isso que nós estamos aqui a discutir. De facto, ele cumpre normas europeias, mas já é obrigatório, nós não estamos a discutir. O que nós estamos a discutir é a obrigatoriedade da entrega da totalidade do ficheiro de todas as empresas à administração tributária. Coisa que não existe em mais nenhum país, e não é por acaso que isso aqui é mencionado, mais nenhum país do mundo esta obrigação existe, e Portugal é já um país em que a administração tributária, através do sistema e-fatura e de outra informatização, como por exemplo das guias de remessa, tem já uma abundância de informação que é raro ver-se em qualquer país da Europa. E por isso é que não faz nenhum sentido estar a obrigar, para além disto tudo que já existe, a obrigar à entrega de toda a informação contabilística que existe em todas as empresas, a partir de ser logo toda entregue à administração tributária. A administração tributária não tem que ser o departamento financeiro e contabilístico de todas as empresas portuguesas. Isto é uma aberração que não existe em parte nenhuma do mundo. E se a ideia é que seja mais fácil preencher a EAS, o que é a EAS? É uma declaração anual que se chama Informação Empresarial Simplificada. logo à partida, com o exemplo dos 260 campos, acho que ficamos todos a perceber já quão simplificada é a informação. Mas se é tornar mais simples o seu preenchimento, então isso é feito nas empresas. Torne-se mais simples do ponto de vista da aplicação informática o seu preenchimento nas empresas e depois continua a ser obrigatória, a IAS e a Administração Tributária têm acesso a esses dados. Não há razão nenhuma para que a Administração Tributária tenha exatamente os mesmos dados que a contabilidade de uma empresa. É isso que está aqui em causa. E por último, e é por isso que é utilizada a expressão Big Brother Fiscal, que eu gostava de esclarecer que não é do CDS, é dos peticionários, e aliás não é só dos peticionários, porque eu já ouvi bastante para além dos peticionários, porque é exatamente isso que está em causa. Isto é o equivalente, é como se o Estado dissesse a todos os cidadãos, para termos a certeza que os senhores não cometem crimes, vamos escutar todos os vossos telefones por regra e vamos poder ler todos os vossos e-mails por regra.
Peço
é
conclua,
isto que está em causa
deputada.
Para as empresas e é por isso que isto é um Big Brother fiscal. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora sim, senhor deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Hoje falou-se aqui bastante do tema do combate à fraude e evasão fiscal. E, de facto, o combate à fraude e evasão fiscal é uma matéria importantíssima, em que, como em todas as outras matérias, há prioridades. E a prioridade que nós temos assistido nos últimos tempos é uma prioridade, um foco absoluto à caça à multa às pequenas e médias empresas e, por outro lado, uma completa displicência em relação à grande fraude e à grande evasão fiscal, que essa sim é responsável pelas maiores perdas. E aí não vemos inovações como estas que aqui estão colocadas. Aí não vemos a intenção do Governo de ir mais longe nesta grande fraude fiscal. Aí não vemos, aliás, vemos relatórios como aquele das amnistias fiscais em que são milhões que são perdoados. E, portanto, o PCP,
para concluir,
a intervenção que aqui
deputado.
Traz, Senhora Presidente, termino dizendo que o que pretendemos é que não se apliquem estas medidas que são desproporcionais face aos seus objetivos. Quanto às grandes empresas, não se aplica ao SAFT, mas sim normas internacionais de contabilidade. E, portanto, aquilo que pretendemos é que se respeite a lei de 2019 com a solução que for encontrada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, chegamos ao fim do ponto 6. Passamos ao ponto 7. Proposta de resolução número 10/14 do Governo, que aprova o protocolo de adesão ao acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, para ter em conta a adesão do Equador, assinada em 11 de novembro de 2016 em Bruxelas, é uma proposta de resolução sem tempos. Portanto, vamos passar ao último ponto na nossa ordem de trabalhos, que são as votações. Espero que todos os grupos parlamentares estejam preparados. Projeto de voto número 488/14, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento de Alfredo Quintana. Peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha que leia este voto e quero informar a Câmara que estão presentes familiares e amigos, designadamente a viúva Raquel Ferreira, a mãe Silvia Bravo, o pai Eduardo Quintana, o irmão Eduardo Quintana, o professor José Magalhães, amigo da família, engenheiro António Borges, vice-presidente da direção do Futebol Clube do Porto, e o senhor juiz desembargador Pedro Mourão, presidente da Assembleia Geral da Federação de Handebol de Portugal. Tenho a palavra à senhora deputada para ler o voto.
Pesado. Muito obrigada, senhora presidente. Passo a ler. Faleceu no passado dia 26 de fevereiro Alfredo Eduardo Quintana Bravo, uma referência do handebol português. Atleta de exceção, Alfredo Quintana nasceu em Havana, Cuba, em 20 de março de 1988, onde iniciou a sua carreira desportiva. Em 2010, Alfredo Quintana chegou a Portugal para integrar como guarda-redes o plantel do Futebol Clube do Porto, clube que representava à data do seu falecimento e pelo qual conquistou 6 campeonatos, uma Taça de Portugal e 3 supertaças. Optando por Portugal, onde conheceu a mulher Raquel Ferreira, e constituiu família, Alfredo Quintana veio a adquirir a nacionalidade portuguesa por naturalização, o que lhe permitia ser convocado para a Seleção Nacional de Handball em 2014. Como jogador internacional, Alfredo Quintana contribuiu para a evolução e afirmação de Portugal na modalidade, tendo sido decisivo para a obtenção das melhores classificações de sempre da equipe das Quinas, o 6º lugar do Campeonato Europeu de 2020 e o 10º no Campeonato Mundial de 2021. O seu desaparecimento repentino e prematuro, a menos de um mês de completar 33 anos, chocou o país e, em particular, a comunidade esportiva. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Alfredo Quintana, endereçando à família e amigos, bem como ao Futebol Clube do Porto e à Federação de Handebol de Portugal, as mais sentidas condolências.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E em meu nome pessoal e da mesa, transmitimos nossos sentidos pésamos à família e aos amigos. Projeto de voto número 489/14, apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de pesar pelo assassinato do embaixador de Itália em Kinshasa e de dois dos seus acompanhantes num comboio do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Está também presente nas galerias o Sr. Embaixador da Itália, Carlo Formosa, a quem também a mesa transmite as suas condolências. E peço à Sra. Deputada Lina Lopes que leia este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voto de pesar pelo assassinato do Embaixador da Itália em Kinshasa e de dois dos seus acompanhantes num comboio do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. No passado dia 22 de fevereiro, o embaixador da Itália em Kinshasa, Luca Antanasio, e dois acompanhantes, Vittorio Lacovacci e Mustafa Milambo, morreram assassinados por um grupo armado quando, no âmbito do Programa Alimentar Mundial, se dirigia a Rutshuru para visitar uma cantina escolar que lhe fora construída pelas Nações Unidas. A delegação foi atacada a norte de Goma, a capital da província do Kivu Norte. O lugar tem sido flagelado pela violência de grupos armados, milícias e bandos criminosos há mais de 2 décadas. Independentemente de quem tenha cometido os assassinatos, o ataque que o próprio presidente do país condenou, as missões das agências das Nações Unidas estão protegidas pela lei internacional para o desempenho das suas ações humanitárias, absolutamente fundamentais para as populações, circunstâncias que tomam tal tipo de ocorrências incompreensíveis, condenáveis e profundamente lamentáveis. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu mais profundo pesar por tão vil e funesta ocorrência, prestando sinceras condolências e solidariedade à família das vítimas, às autoridades italianas e às Nações Unidas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 496/14, apresentado pelo PS, de pesar pelas vítimas da queda da ponte Índice Ribeiro no 20º aniversário da tragédia. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha que leia este voto.
Obrigada, Sra. Presidente. Voto de pesar pelas vítimas da queda da ponte Índice Ribeiro no 20º aniversário da tragédia. A 4 de março de 2001, o quarto pilar da ponte Índice Ribeiro, que fazia a ligação entre Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, e a localidade de Entre os Rios, no concelho de Penafiel, distrito do Porto, ruiu arrastando consigo a parte central do tabuleiro. No colapso da ponte, 59 pessoas perderam tragicamente a vida, muitas delas da mesma família e da mesma comunidade. 34 dessas pessoas eram da mesma freguesia, Raiva, no concelho de Castelo de Paiva. A dimensão da tragédia foi ainda mais dura pela dificuldade de recuperação dos corpos das vítimas, tornando mais pesado o luto que as famílias procuram fazer ao longo destes 20 anos. Decorridos 20 anos, as duas pontes que hoje ligam duas margens não conseguem apagar a memória daquela noite de um inverno que se tornou para as famílias enlutadas perene e definitivo e que obrigou o país consternado a confrontar-se com assimetrias de desenvolvimento até então desconhecidas para muitos. Recordar as vítimas neste aniversário simbólico é um dever com as suas famílias e que ao longo destes anos procuram ultrapassar o inútil.